As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Agora são 4 horas no horário de Brasília.
Direto de Brasília.
Agora nós vamos conversar com a nossa equipe de Brasília, com as informações de política da capital federal. Catiúcia Sotomayor, seja mais uma vez bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Piotto. E hoje, direto de Brasília, a gente segue falando de combustível, é claro, a pauta dessa semana. Mais cedo, o ministro de Minas e Energia esteve no Congresso Nacional, onde ele participou de reuniões com parlamentares, em uma comissão ali na casa. E ele falou, entre todos os assuntos que ele abordou, um dos destaques é que ele disse que o governo não pode assumir essa responsabilidade de mexer no preço do combustível, que isso é obrigação e responsabilidade da estatal. Vamos ouvir.
Prefiro não discutir mecanismo de preço. Para mim, quem decide preço é uma empresa. É por isso que eu gosto da lógica, o quê? De competição. Se uma empresa num mercado competitivo toma decisões erradas de preço, ela tem prejuízo. Não é o ministro, não é o presidente, não é um burocrata aqui em Brasília que tem que decidir qual é o preço do combustível. Então, para mim, preço quem decide é a empresa sempre. Agora, para isso é fundamental ter competição.
Olha, Piotr, ele falou também sobre uma coisa que vocês estão discutindo aí no Prós e Contras, que é essa questão do papel social da empresa. Ele disse que a empresa deveria ter uma visão de lucro, de longo prazo, exatamente porque a marca também influencia nessa questão do lucro. Eu acho que você tem coisa para falar sobre isso, né?
A gente está nesse debate já há dias aqui, viu, Catiúcio? Até porque há questões e pontos de vista que pesam a favor da Petrobras. Mas aumentou também o número de pontos de vista que pesam contra a empresa. Primeiramente, a gente vai lembrar do fato da semana passada que foi inusitado. Isso não é papel de uma empresa que olha para o país ao qual ela pertence e que tem responsabilidade social. Fazer uma reunião de videoconferência numa quinta-feira, feriado de Corpus Christi, para anunciar um aumento no sábado, sem levar em conta todo o esforço do Congresso, esperar que, por exemplo, a questão do ICMS, que foi, você acompanhou isso de perto em Brasília, foi uma luta gigantesca. O Congresso se envolveu nessa discussão que antes estava apenas no governo federal, reduzindo impostos federais, até conseguir redução do ICMS, que é o imposto estadual. E a empresa simplesmente não esperou que esse repasse desse possível desconto com redução do ICMS chegasse na bomba e já fez esse aumento. O que dificulta agora para saber se, por acaso, quando o ICMS entrar nesta conta, realmente vai reduzir. E tem, obviamente, essa questão que o ministro Saxida faz aí, de que a Petrobras tem que ter liberdade de preço, mas a gente perguntou agora há pouco aqui na nossa enquete, e isso é uma percepção das pessoas, se a Petrobras é transparente na formação de preço, e, se não me engano, mais de 80% disseram que não, que eles não veem esse tipo de transparência. Ou seja, é um debate político, mas também da forma como a Petrobras está atuando. Tanto que o Viga trouxe agora há pouco a informação, Catiúcia, de que a Petrobras está preocupada com essa imagem dela, porque, obviamente, ela ficou muito mal falada no dia a dia. E ela é responsável por parte disso, em que pese o fato de que ela tem que se preocupar com a questão dos preços, porque senão ela pode perder investimento internacional. Mas a coisa não é tão limitada assim, né, Kátia?
Ele também falou sobre a questão do fundo de investimento. Ele disse que ele entende que esse fundo de estabilização de preços com dividendos da Petrobras, que passou no Senado e tem o apoio do presidente Pacheco, mas não tem o apoio do presidente Lira na Câmara, o ministro de Minas e Energia disse que essa ideia tecnicamente vale, mas que a criação desse tipo de fundo pode deixar de refletir a escassez do bem, aumentar a demanda e prejudicar a oferta. Segundo ele, os riscos são maiores que os benefícios. Mas agora a gente vai conversar com José Maria Trindade para entender a possibilidade da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar exatamente essa questão da Petrobras. O Zé Maria tem as informações para a gente, né, Zé? Boa tarde para você.
Pois é, é a novidade, né? O governo pedindo uma CPI. Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Piotto. Muito boa tarde você que nos acompanha aqui. É uma questão política. O próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, está articulando estas assinaturas. Eu vi agora há pouco o requerimento com mais de 110 assinaturas. São necessárias 171 assinaturas. Só que é o seguinte, a assinatura de líderes, como por exemplo do PL, vale por toda a bancada, ou seja, já está praticamente garantida a instalação da CPI da Petrobras. A novidade é essa que você falou. O grupo do presidente está meio assim com o presidente, que passou o final de semana publicando, falando que a Petrobras tem que ter compromisso com o social e agora sugere que o PP não assine o requerimento e isso soou como uma distância do presidente da Câmara, que é do partido. Então, os deputados do PP, eu acho que só uma deputada que eu vi a assinatura dela no requerimento e deve retirar, porque o PP está contra. Os partidos de oposição, PT, PDT, também não assinaram o pedido de CPI, apesar desta compulsão desses partidos políticos de sempre por CPI. Eles dizem aqui nos bastidores de que o governo, veja bem, o governo está tentando criar uma CPI para transformar em palco político. E eu nunca vi CPI se transformar em palco político de governo. Sempre foi palco político de oposição. E o interessante, Catiúcia, é que eu vi ali o fato determinante da CPI. E o que que é? Altos salários da Petrobras. Presidente, diretores e alguns altos funcionários da Petrobras e principalmente gastos. Muitos gastos com a estrutura. O grande argumento e o que está sendo analisado é o orçamento da Petrobras. Talvez esteja aí mais uma pedra nesse muro, né, que faz os preços subirem por aqui. Piotr, eu ouvi você falando aí sobre a imagem da estatal. Dizem aqui que a estatal Petrobras está se transformando na empresa odiada do Brasil. Veja a que ponto a Petrobras está se colocando. E mais ainda, há uma comparação. Eu vi aqui, me mostraram uma comparação de vários países. Onde existe uma estatal do petróleo, evidentemente, a estatal segurou os preços. Isso porque o mercado está instável e, em momentos assim, há necessidade de equilíbrio. E onde a empresa petrolífera é da iniciativa privada, ela também segura os preços para uma estratégia de futuro, porque se encarecer muito agora, haverá redução de consumo e busca de novas alternativas. Veja como a Petrobras está fora mesmo do caminho geral, né?
Ô Zé, me dá uma perspectiva sua aí, porque boa parte do mercado financeiro já está apostando que a CPI não deve avançar muito. Até porque boa parte das informações que o governo quer sobre salários da Petrobras ou gastos, ele pode, obviamente, requisitar como acionista majoritário dentro do conselho, inclusive. Ele pode fazer essa requisição. Mas você fez menção à Petrobras e, claro, há uma preocupação da imagem e está aí um apressamento até para tentar colocar o indicado do governo, o Caio, que é justamente o novo presidente da Petrobras, que deve tomar posse ainda essa semana, segundo a informação do Rodrigo Viga. Mas tem um detalhe nessa história também. Você falou de um distanciamento da Petrobras da realidade brasileira. A Petrobras ganha porque ela tem um monopólio hoje do petróleo e, obviamente, se a economia cresce, ela ganha bastante. Se a economia entra em recessão, ela vai ganhar pelo preço, mas não pela quantidade. É esse aspecto que está se levando em conta agora, porque até hoje o que sempre se discutiu sobre a Petrobras era uma questão de intocabilidade na política de preços dela. E mesmo quem defendia isso, e a gente já viu gente do mercado de petróleo falar isso, mesmo quem defende isso, falou: houve excessos por parte da empresa. Mas você acha que vai ter apoio para essa CPI? Porque, como você disse, né, CPI não é palanque para governo, CPI é palanque de oposição. E ninguém sabe como termina também, né, Zé?
Exatamente isso. Para se ter uma ideia da confiança que o governo tem de que não fez interferência na Petrobras, senão vai aparecer na CPI. Quanto à imagem, isso aí é precificado, né? Até as ações da Petrobras já caíram. Sobre petróleo, os analistas aqui avaliam de que o petróleo, o preço dos combustíveis no Brasil chegou a tal ponto que pode inviabilizar a economia do país imediatamente e para o futuro o uso do próprio petróleo. Os carros a álcool, os carros a energia elétrica vão crescer muito diante desta impossibilidade de uso diário dos veículos. Estamos falando aqui, deputados me chegam falando aqui, de petróleo já a R$10 em algumas regiões do país, nos interiores e tal, para se ter uma ideia. E isto é colapso da economia, com certeza. A tentativa de aprovar um projeto para quebrar monopólios, taxar a exportação, aumentar impostos dos lucros da Petrobras, tudo isso para fazer um equilíbrio. Eu, Piotto, pessoalmente desconfio muito de ações assim com fígado diante de assuntos econômicos. Não se busca uma saída fácil para assuntos complexos, né?
Muito obrigada, então, Zé Maria Trindade, que volta aqui no Direto de Brasília para conversar com a gente. Agora, o Ministério da Justiça realizou hoje uma operação contra pirataria digital em 11 estados. A repórter Luciana Verdolim tem os detalhes.
Essa é a quarta fase da operação do Ministério da Justiça contra a pirataria digital, contra a propriedade intelectual no país. Os números chamam a atenção. A Polícia Civil de 11 estados brasileiros trabalham conjuntamente junto com o Ministério da Justiça e foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão. 6 pessoas foram presas em flagrante e 4 tiveram um pedido de prisão temporária decretada. 461 aplicativos foram retirados do ar, 15 redes sociais, 266 sites irregulares. E houve operação, inclusive, no chamado metaverso, aquele espaço virtual compartilhado, onde foram retirados 4 canais e 90 vídeos do ar. O prejuízo anual, segundo o Ministério da Justiça, chega a 306 milhões de reais. O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do MJ, Alessandro Barreto, lembra que a criminalidade já migrou para a internet e que para eles não teve nem pandemia, nem quarentena durante a Covid-19. O coordenador lembra que a economia pode sair caro, uma vez que muitas vezes as pessoas levam em consideração que estão comprando produtos mais baratos, mas isso pode vir acompanhado aí de um compartilhamento, de um roubo de senhas, identidades, perfis em redes sociais e inclusive documentação, movimentação e informações bancárias. O coordenador lembra também que o foco nesse momento não é no consumidor, são mais de 33 milhões de brasileiros que utilizam esses serviços ilegais. O foco dessa operação do Ministério da Justiça é em quem produz conteúdo. A meta também é limitar a publicidade nos chamados sites ilegais. De Brasília, Luciana Verdolim.
E após uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, falou com a imprensa e foi questionado sobre a PEC, que pode vir a alterar o poder de decisão do Supremo. Vamos saber mais com Paola Cuenca.
De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a reunião foi organizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que queria fazer um balanço à frente da presidência do STF, junto com os senadores, com líderes partidários do Senado Federal. De acordo com Rodrigo Pacheco, não houve qualquer tipo de reivindicação por parte do presidente do STF, mas o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abordou alguns temas que estão no Congresso Nacional e que são de interesse do Poder Judiciário, como é o caso da PEC do quinquênio, que conta com o apoio de Rodrigo Pacheco para que seja tramitada dentro do Poder Legislativo. Essa é a PEC que propõe que juízes e membros do Ministério Público possam receber um reajuste automático de 5% a cada 5 anos nos seus pagamentos. Mas, além disso, Rodrigo Pacheco também foi questionado por jornalistas a respeito de outros temas que estão em debate no Poder Legislativo, como é o caso da PEC que vem sendo gestada na Câmara dos Deputados e que poderia permitir aos parlamentares parlamentares revisarem decisões que foram tomadas no Poder Judiciário e que não obtiveram a unanimidade entre o colegiado do Supremo Tribunal Federal. Para Rodrigo Pacheco, essa matéria aparentemente é inconstitucional.
Olha só, Piotto, uma PEC que propõe uma equiparação entre os poderes, permitindo ao Congresso revisar certas decisões do Supremo Tribunal Federal. Pacheco chamou de inconstitucional. Eu acredito que você tenha uma análise a fazer sobre essa consideração, né?
Pelo fato de que, obviamente, a gente está vivendo uma realidade de ativismo judiciário como a gente nunca teve. E aí, óbvio que o Congresso, até porque o Congresso é a manifestação popular mais clara do ponto de vista coletivo, além dele tem o presidente da República que é eleito, mas nós estamos falando de 513 deputados e 81 senadores que têm contato com a população. A maior parte das reclamações que a gente ouviu, né, Catiúcia, toda vez que o Supremo entrava na notícia, e aliás o Supremo não saiu da notícia desde então, nós estamos falando de quase praticamente uma década aí, é que os ministros não foram eleitos, eles não têm compromisso com isso. Aí tem um outro aspecto que chama a atenção nisso tudo, daí dá para entender essa manifestação do Congresso. É que muitos ministros simplesmente deixaram de ser magistrados, começaram a dar entrevista, antecipar voto em entrevista, não faz sentido. A gente viu agora um caso, a gente estava tratando há pouco aqui no Prós e Contras, dessa juíza lá em Santa Catarina, que teria passado, inclusive, por cima da Constituição no caso de uma gravidez, quem é a vítima é uma criança, corre risco de vida, que é uma previsão constitucional para aborto, foi vítima de violência sexual, que é outra previsão para aborto legal também, coberto pelo SUS, e a juíza simplesmente não interpretou a Constituição. É exatamente isso que o Supremo está sendo acusado nas redes sociais, nas discussões sociais e também no Congresso Nacional. O Supremo tem uma ideia de que ele pode errar por último, acha essa frase horrorosa. O Supremo não tem que errar por último, ele não tem que errar. E aí, obviamente, que o Congresso, dada essa manifestação, está querendo se manifestar. Eu não sei por que o presidente do Senado já chamou de inconstitucional. É uma discussão. A Comissão de Constituição e Justiça é quem faz esse trabalho, não é não, Catiúcia?
É verdade, Piotr. E a justificativa de muitos deputados é exatamente isso, que o Supremo começou a legislar faz tempo, o que é uma prerrogativa exclusiva do Legislativo. Pacheco disse nessa entrevista que a divergência faz parte da democracia, mas que é muito importante que haja sempre o diálogo e a busca por consenso. E destacou que é preciso ter respeito entre os poderes e as suas atribuições. E a gente vai incluir aqui na nossa conversa o Zé Maria Trindade, que vai dizer pra gente qual que é a opinião dele também sobre esse assunto. Oi, Zé, bem-vindo de volta.
Pois é, olha, é uma emenda à Constituição que é inconstitucional. É esquisito, a não ser que esta emenda, que emenda a Constituição, seja sobre cláusula pétrea, as que não podem ser modificadas. Isto não é cláusula pétrea. Já houve uma tentativa de fazer a tal reforma do judiciário. A deputada Zulay Cobra, hoje não é mais deputada, tentou bravamente colocar freios e limites dos poderes e acabou no CNJ, né, e que foi dominado pelo Supremo Tribunal Federal. Achavam que o Congresso estava avançando sobre decisões judiciais, o que é um tabu. Olha, Piotr, o ex-presidente daqui da Câmara, ex-presidente da Constituinte, que eu cobri, Ulisses Guimarães, no dia seguinte da promulgação, ele fez um café da manhã com os jornalistas e nos presenteou com um documento grande sobre os anais da Constituinte, os debates. E ali, no discurso de entrega, ele falava: no futuro haverá ações judiciais, e citou Montesquieu, Origem, Espírito das Leis, né, para dizer o seguinte: os julgadores vão se basear nesses debates de plenário para definir ali de que lado estão. Ulisses foi inocente, né? O Supremo não quer saber de anais e não qual é o espírito da lei, mas assim reinterpretar a Constituição, ou seja, fazer uma nova Constituição. Esta é a realidade. E como a situação é esta, o Congresso reage. Já existem 22 emendas tentando mudar exatamente o Supremo. E foi isso que eu falei aqui e trouxe esse assunto pela primeira vez ao debate. Para se ter uma ideia, o deputado Felipe Rigoni quer apenas que o Congresso tenha direito a uma sustentação oral no plenário do Supremo quando houver debate sobre constitucionalidade de lei. Uma lei aprovada em comissões aqui no plenário da Câmara depois vai para o Senado, comissões, plenário do Senado, aí depois vai para o presidente sancionar, se vetar, volta para o Congresso. Essa lei, com esse trabalhão todo, com esse monte de parlamentares envolvidos e votos, né, que sem votos, é derrubada por um voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, há um desequilíbrio claro. E o deputado Felipe Rigoni quer, pelo menos, que o Congresso tenha direito a participar da sessão. E a lei, a tentativa está aqui. E também esta emenda que dá ao Congresso a palavra final sobre constitucionalidade. Aí já é meio estranho, que é uma retomada do controle constitucional para o Congresso, que hoje está no Supremo, que não está sabendo exatamente como usá-lo, né?
Olha, boa parte das reclamações do Supremo dizer que tem que votar tudo é porque ele acusava o Congresso Nacional de se omitir de legislar. Como não passava as votações não aconteciam no Congresso, cabia ao juiz decidir, porque óbvio, chega uma hora que alguém tem que decidir. O que está acontecendo agora, né, Zé Maria, é o Congresso legislando, e aí o Supremo não pode ser contra o Congresso fazer o que a Constituição prevê que ele faça, né? Convenhamos que há limites também para isso, né?
Exatamente. Agora, Piotto, esse tipo de reunião de parlamentares, né, presidente do Senado e senadores que são julgados pelo Supremo, com integrantes do Supremo, juízes, também deve soar como coisa estranha para os nossos olhos e as nossas avaliações. Esse tipo de entendimento dá força àquela denúncia antiga no Senado de que há ali um entendimento, olha, eu não vou te julgar e você também não vai me julgar, porque o Supremo é que julga senadores e os senadores é que julgam ministros do Supremo.
Muito obrigada, Zé Maria, sempre com as informações em primeira mão aqui, direto de Brasília. O presidente da Câmara se reuniu hoje com líderes partidários para falar sobre a Petrobras. O repórter Bruno Pinheiro tem os detalhes.
Oi, Cátia, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan nesta terça-feira. Na verdade, essa rodada de conversas começou ontem, né? O que seria um almoço se tornou uma janta, na verdade. Diversas reuniões se estendeu até por volta de 9h20 da noite da última segunda-feira. Hoje, logo pela manhã, Arthur Lira voltou a se reunir com diversos líderes e agora, um pouco mais de meio-dia, uma reunião que iniciou com líderes do governo, ou seja, para tentar entender o que o governo está querendo lançar, está querendo articular nos próximos dias. Uma nova reunião agora com Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e o ministro da Economia, para tentar entender qual é o melhor caminho a ser tomado, mesmo após essa ginástica, né, que nós assistimos aqui, tanto lá no Senado quanto aqui na Câmara dos Deputados. Esse resultado foi aprovado, esperava chegar até o consumidor final, mas no final de semana veio esse novo reajuste sobre o combustível, algo em torno de 15%, o que já faz o consumidor sentir muito. Então, essa redução, que haveria de 1,95, já ficou no meio do caminho. Ontem, durante uma entrevista coletiva, Arthur Lira disse que era importante chamar o ministro da Economia e o governo federal, ou seja, colocar os dois nessa dança também, para tentar entender, e não Arthur Lira ficar sozinho ali tentando articular. Então, ele chamou a atenção do governo federal para realmente tentar achar um resultado e disse que seria muito melhor se várias alterações viessem através de MP, ou seja, de várias medidas provisórias. Isso iria ajudar e muito. Já no finalzinho da reunião, Cátia, eu ainda conversei com o deputado Reginaldo Lopes, da oposição de Minas Gerais. Ele me disse que isso é somente uma cortina de fumaça, de que instalar uma CPI neste momento não iria resolver em nada. E isso também é uma dúvida de apoiadores, de líderes do governo, achando que se instalar uma CPI, isso vai afetar o governo federal. Bom, até agora só foram reuniões, não tem nenhuma decisão. A expectativa é que ainda hoje haja uma outra entrevista coletiva com o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. E a gente segue de olho nessa movimentação. Volto com você no estúdio.
E o governo lançou há pouco a Operação Guardiões do Bioma para combater queimadas e incêndios florestais. A ação está na segunda edição e será promovida em focos em 15 estados de todas as regiões do Brasil. A coordenação é do Ministério da Justiça em parceria com o Meio Ambiente. Essa operação chega em meio às polêmicas envolvendo mortes na Amazônia, que podem estar ligadas à exploração ilegal do bioma nativo, algo que sempre tem envolvimento com queimadas. Bem, e o Partido da Causa Operária protestou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu multa à sigla por descumprimento de ordens da corte. Acompanhem com Marília Sena.
As redes sociais do Partido da Causa Operária, o PCO, continuam funcionando nas plataformas do TikTok, Twitter, Facebook, Instagram e Telegram, mesmo após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de retirá-las do ar em 24 horas, desde o último dia 17. A sigla é investigada no inquérito das fake news desde o início de junho por manifestações contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal apura se a estrutura do partido, que conta com recursos públicos do fundo eleitoral e do fundo partidário, está sendo usada para manifestações contra a democracia. O ministro Alexandre de Moraes impôs multa de R$ 20 mil por dia por descumprimento da decisão. Moraes já tinha pedido para o aplicativo de mensagens Telegram bloquear o canal do partido na plataforma, mas o advogado que representa o aplicativo no Brasil, Alan Campos Tomás, pediu que o ministro reconsidere a decisão e solicitou que o caso seja analisado em plenário ou pela primeira turma do STF. Investigado no inquérito das fake news, o presidente Jair Bolsonaro chegou a defender o PCO no início do mês, após uma reunião com um representante do Telegram no Brasil. Na última semana, após a eleição do ministro Alexandre de Moraes para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o PCO disse no Twitter que Moraes é ditador, com maior poder para intervir no processo eleitoral de 2022 e afirmou que uma nova fraude se prepara, sem citar as prováveis irregularidades do ministro Alexandre de Moraes.
Olha só, Piotr, aqui a gente vai voltar para direto para São Paulo, mas antes de eu te devolver, eu só queria comentar que o Pacheco também falou sobre a Petrobras. Ele defendeu a reversão de excessos de lucros para estabilizar os preços dos combustíveis e ele disse que é a favor do fundo de estabilização, que a gente já sabe, essa medida já passou no Senado, mas ainda não foi analisada na Câmara. Ele também afirmou que não há dicotomia entre Petrobras e governo, mas uma comunhão para disciplinar a questão dos combustíveis no Brasil. Pacheco ainda disse que é contra a abertura da CPI para apurar a gestão da Petrobras e que isso seria irrazoável neste momento. Eu volto então com você, agora são 16 horas e 27 minutos, pelo horário de Brasília.
Jovem Pan News.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Você tá pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os
principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Ventura.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Muito boa tarde, nós estamos começando o programa Opinião. Eu sou William Travassos. A partir de agora, os principais temas do dia na Jovem Pan News, com os comentários de Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, William. Boa
tudo
tarde,
bem, Piperno. William, Marco.
Senhores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contra a proposta que daria ao Congresso o poder de revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. A proposta dá aos parlamentares a chance de derrubar medidas que o Supremo aprovou sem unanimidade. É o caso, por exemplo, do casamento de pessoas do mesmo gênero e do direito ao nome social de pessoas trans. E aí eu pergunto a você, Marco Antônio, nós precisamos sempre reescrever? Isso já não está pré-estabelecido? Por que que eu preciso criar uma regra para desconstruir todo o cenário que já foi votado?
Excelente pergunta, William. Na verdade, essa é uma mobilização do Congresso contra uma situação bizarra que a gente vive hoje no Brasil de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Porém, eu não sou favorável a essa regra especificamente. Eu acho que a melhor forma de trabalhar a questão do ativismo judicial e de combater o ativismo judicial, que acaba gerando uma série de situações discrepantes, bizarras, teratológicas, dentro do nosso sistema jurídico, né, gerando ainda mais desconfiança jurídica de qualquer pessoa, seja estrangeiro, seja brasileiro, com relação ao poder judiciário, o ideal seria, primeiro, fazer funcionar o sistema de freios e contrapesos com impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal que abusou do poder. Então esse é um primeiro ponto. Não tem a ver com reforma do judiciário, tem a ver com o funcionamento do mecanismo. Segundo, tem que retirar o poder que a gente chama de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal, que são as ações diretas de inconstitucionalidade. Basicamente, para explicar para a audiência, são aquelas ações que... alguns partidos têm a prerrogativa de propor diretamente no Supremo Tribunal Federal logo depois que uma lei é publicada, logo depois que uma lei é promulgada. Por quê? Porque isso dá um poder gigantesco para o Supremo Tribunal Federal rediscutir uma série de matérias e uma série de assuntos. Fora as ações diretas, você tem também uma ação chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF. Ela está servindo como uma espécie de vale-tudo. Qualquer pessoa que propõe uma ADPF direto no Supremo Tribunal Federal acaba tendo, né, a sua intenção respaldada por ministro do Supremo Tribunal Federal que age num campo livre, num campo aberto de poder. E daí acaba gerando essas excrescências, como intervenção do Poder Judiciário no Executivo Estadual, no caso no Rio de Janeiro, na questão da Polícia Militar do Rio, intervenção do Poder Judiciário, do Supremo, diretamente na política pandêmica, no Ministério da Saúde durante a pandemia. Então, ele acaba interferindo em questões relacionadas ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo no âmbito estadual também. Então, é um problema muito sério que eu vejo que a melhor forma de resolver esse problema é com uma reforma constitucional direto no Supremo Tribunal Federal. Essa que está aí, ela não ajuda, ela vai atrapalhar, exatamente porque a gente vai gerar um pouco mais de insegurança jurídica ao invés de resolver a questão do ativismo.
Então, eu posso, a ideia seria, eu vou poder mudar aquilo que não foi por unanimidade. Mas, o Piperno, votação é assim, se foi por maioria, está valendo, ponto, é a regra do jogo. A outra que me preocupa, extrapolação dos limites constitucionais. Quem vai dizer qual é o limite constitucional? Porque o que a gente observa hoje é que a interpretação da Constituição, ela vai muito de acordo com a ideologia e com o interesse pessoal.
Claro, William, boa tarde à nossa audiência. Veja, eu acho que a simples menção dessa reforma que alguém lá no Congresso deseja fazer no STF faz com que Montesquieu dê piruetas na tumba. Porque, veja, isso, na verdade, primeiro, é uma intervenção clara no STF. Por acaso, vocês conhecem alguma decisão unânime da Suprema Corte? Tem sempre alguém que vota diferente. Aliás, o recém-aposentado ministro Marco Aurélio Mota, Marco Aurélio Melo, perdeu várias vezes por 10 a 1. Ele era, às vezes, a única voz dissonante. Mas um único voto em 11 já seria, então, suficiente de que o tema fosse, então, remetido ao Congresso para dar ao Congresso do Brasil o poder de revalidar, de, eventualmente, no entender deles, de corrigir uma votação do STF. Isso é um absurdo. Isso é uma agressão à teoria da interdependência entre os poderes. A gente faria com que a gente veria aqui no país um poder valendo muito mais do que o outro, um poder praticamente mandando no outro, e o STF se tornaria aí uma espécie de um puxadinho. Ou seja, essa é uma ideia absurda, uma ideia, acima de tudo, intelectualmente desonesta, e quer me parecer, acima de qualquer coisa, uma ideia que vem aí com um certo, aliás, um imenso odor de revanchismo.
Mas peraí, só uma coisa que é importante pontuar. O Piperno, ele não reconhece que existe ativismo judicial pelo Supremo Tribunal Federal. Reconhece?
Marco.
De uma forma institucional, você pode ter um caso ou outro em que o STF acabou sendo provocado.
Okay,
ele vai lá e se
porque você reconhece esse é o grande problema. Já está desequilibrado. Os poderes estão desequilibrados. Esse é um movimento de...
Marco. Você reconhece
retorno,
isso?
É um movimento de...
Não é
um
movimento de retorno, é um movimento de intervenção.
Você reconhece esse ativismo?
Eu reconheço, ele é latente, ele é flagrante. Então, flagrante.
Nós vamos representar aonde contra essas pessoas que estão extrapolando dos limites?
Então, voltamos à questão que eu coloquei no começo. Tem que funcionar impedimento de ministro do Supremo que abusa do poder.
E existe
você
isso.
Você acabou de dizer já estão abusando, não é isso?
Já estão. Já tem três aí que estão abusando cotidianamente.
Então, isso já está na lei.
Por favor. E existe um conflito de interesse, porque foram por prerrogativa de função do Senado e da Câmara dos Deputados, leva a um clientelismo entre deputados e senadores com o Supremo Tribunal Federal. Esse é um problema sério.
Existe esse problema.
É um problema sério. O Pacheco tem rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe disso.
Então,
Piperno se
finge. Nós estamos falando de omissão, é isso?
O Pacheco está sendo omisso com relação a pedidos válidos de impedimento do Alexandre de Moraes, por exemplo. Sim.
Piperno.
Então, se foram feitos esses pedidos, é porque essa possibilidade ela já está prevista na lei. O presidente do Senado achou por bem não levar isso adiante. Assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira, achou por bem também sentar em cima de mais de 140
tá
pedidos
aquele
de
jogo de equivalência.
E há um jogo de equivalência.
Não,
claro que não dá. Claro que não dá, que são 140.
Cada pedido é um
140
pedido.
140 e tantos pedidos. Ou
cada
seja,
pedido é um pedido.
Não, cada pedido é um pedido. Os 140 e tantos pedidos.
Mas aí não é ativismo, Marco.
Não, porque aí é o que acontece. No jogo político, eu posso ter um trilhão de pedidos de impeachment do presidente da República.
Como posso ter um trilhão de pedidos do presidente de ministro do STF?
Calma, meu cara.
Muito simples.
Não é bem assim.
Ah, claro que é.
Vamos agora endereçar a questão.
Ok, gente, 30 segundos para cada um. Outro tema.
O tema político, você tem o alicerce, que é... Você tem três grandes alicerces, que é o crime de responsabilidade, apoio congressual na maioria do Congresso, para você não ter a derrubada do presidente pelo quórum estabelecido, e a questão do apoio popular. São as três questões aí, as três grandes colunas. No caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente não está falando em apoio popular. A gente está falando em crime de responsabilidade que tem que ser reconhecido de maneira técnica. E existe abuso conflagrado, deflagrado, do ministro Alexandre de Moraes. Ponto final.
O presidente do Senado, ele é um advogado, aliás, um advogado importante, tem uma banca muito requisitada em Minas Gerais, e ele entendeu diferente do Marcos e, portanto, ele não colocou esses pedidos para a votação. Dormiu em cima deles, assim como
aconteceu. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirma que o governo não pode interferir nos preços de combustíveis. Saxida falou também sobre a proposta do governo de abrir uma CPI com combustíveis para investigar os lucros da Petrobras. Ele disse que vai colaborar e respeitar a decisão do Congresso com CPI ou sem CPI. Não falou nenhuma novidade. Nós sabemos que o governo não tem esse direito, ou tem, Marco, de intervir no preço dos combustíveis.
Não tem nem direito nem interesse. O que existe é uma mobilização do Congresso Nacional, que eu acho também, agora, no momento pré-eleitoral, errada. Eu acho que é desnecessária, porque a galera da esquerda, que já explora qualquer tipo de conteúdo para fins eleitorais, como a morte de um jornalista e de um higienista de maneira demagógica, apologética, bizarra, absurda, eles já estão explorando isso eleitoralmente. Imagina então uma CPI. Já tem uma comissão com o Randolfo Rodrigues indo lá para o Amazonas para pagar de o quê? Investigador da polícia? Não sei o que ele quer parecer para a pessoa, para as pessoas que estão vendo a gente em casa. Mas uma CPI, acho que não é relevante e nem necessário para o momento que a gente vive
ficar
hoje.
Ficar trocando o presidente da Petrobras é um certo tipo de intervenção, né?
É claro, já está indo para o quarto. Aliás, esse último indicado, inclusive, ele tem problemas, porque o currículo dele deixa dúvidas, até porque... mas não é só isso, não. Aí que está o negócio. O presidente tem, de fato, essa prerrogativa, indica, mas o conselho pode aprovar ou não, até levando em consideração algumas razões técnicas. Uma delas, esse novo indicado, ele não trabalhou no setor petrolífero. Ele não tem expertise conhecida, reconhecida nesse setor. Agora, independentemente disso, o fato é que se o presidente erra tanto assim nas escolhas, de fato, a culpa é principalmente do presidente da República, que demitiu, que anunciou a demissão do anterior José Mauro Coelho, apenas 40 dias após tê-lo empossado. Agora, tem uma coisa. O que o ministro, de tudo que o ministro das Minas e Energia falou, eu concordo com ele o seguinte: política de preço é problema da empresa e não do governo. Não adianta o governo querer derrubar presidente toda hora, porque os presidentes não praticam a política de preço que o governo deseja, porque os executivos indicados eles não podem fazer isso, porque eles correm risco, inclusive, de responder a processo.
Você está chamando o Bolsonaro de incompetente para escolher o presidente da Petrobras. Você não, ô Marco, não é o presidente indica, mas ele passa por uma avaliação de um corpo técnico. Então, não é só o Bolsonaro que é incompetente na escolha desse presidente da Petrobras, porque ele passa por uma análise. Então, essa narrativa do Piperno, ela cai por terra quando você tem o aval da equipe técnica da Petrobras?
Perguntas capciosas de William. Eu não acho que tenha a ver com incompetência. Acho que tem a ver com uma condução que muitas vezes acontece. Você é o chefe do poder executivo. Você vai lidar com todo tipo de gente. Às vezes o cara pega, entra na empresa e se torna antigovernista ou começa a tentar sabotar de alguma forma o governo. Isso pode acontecer com o ministério, com empresa estatal, com qualquer tipo de empresa. E quando você está no poder, meu caro William, tudo pode acontecer. Então, eu não enxergo dessa forma. Não tem a ver com incompetência. Tem a ver com prerrogativa do presidente e a possibilidade de trocar ou não o cargo. Simples assim.
Ô, Piperno, um presidente da Petrobras parte do princípio que ele, para tomar qualquer decisão, ele precisa da orientação do corpo técnico da Petrobras.
Sim.
Ele não vai tomar nenhuma. Estaria, por exemplo, o presidente da Petrobras sendo manipulado por uma teoria da equipe técnica querendo atrapalhar o governo Bolsonaro?
Eu acho que o mínimo que um presidente da Petrobras sabe fazer é avaliar cotações internacionais e variação da moeda aqui. A partir disso, então, desses parâmetros, a companhia estabelece preço. É simples. Aliás, qualquer companhia do mundo que lida com, enfim, commodities, ela faz isso. A questão é que há uma eleição nesse horizonte. E hoje a gente sabe também que boa parte desse poder está delegado ao Centrão. Quem anuncia uma série de coisas, inclusive a história da CPI, é o Arthur Lira. Arthur Lira vai lá, eu quero CPI. Olha, vamos lá promover uma reunião de líderes, porque a gente precisa instalar uma CPI para investigar essa empresa, que afinal de contas, a grande culpa dessa empresa é ter, nos últimos 15 meses, devolvido em dividendos 60 bilhões de reais ao governo. Agora, o Rodrigo Pacheco, por exemplo, presidente do Senado, ele tem uma outra proposta, que aliás eu defendo há muito tempo. Pega parte desses dividendos e você cria uma espécie de amortecedor, repassando para quem? Por exemplo, para o gás, né? Para as donas de casa que não têm recurso para compra de gás. Então, isso poderia ter, por algum período de tempo, e não há de eterno, poderia ter um subsídio para os caminhoneiros autônomos, e eles reivindicam isso há muito tempo. Agora, esse problema, ele já deveria ter tido uma solução encaminhada há muito tempo. Hoje, por exemplo, eu vi um spot em uma emissora de rádio do governo de São Paulo anunciando aí uma espécie de Vale Gás. Ora, o que o governo estadual pode fazer e o federal...
Pernas, isso está desde a pandemia,
Mas aí está o negócio. Mas você tem que expandir esse benefício, porque a partir da pandemia muita gente ficou sem recurso para ter acesso a isso.
É, só foi o maior programa de transferência de renda da história do país até hoje. Sim. E o Pepe não está aí reclamando, para variar, achando que as coisas são automáticas. Ele finge que não enxerga o Pacheco como o embargador geral da República, porque ele é, ele tem sido constantemente, a gente vê isso daí. Não, é coitado do pai, é o contrário, coitados de nós, que temos que aturar um cara que não propõe absolutamente nada, não dá andamento a discussões relevantes.
Vamos apoiar o Arthur Lira, o demagogo que é CPI.
Não dá andamento a discussões relevantes.
CPI da Petrobras,
a gente tem o contrário, a gente tem um monte de discussões relevantes e o cara nessa egotrip dele falando o que
nem
ele acha melhor do país.
Nem candidato
para falar em transferência de renda, lembra que nós falamos sobre o Auxílio Brasil e aquela demanda represada lá dos seus... represada dos seus 2.780.000 pessoas.
Mais de 2 milhões de pessoas na fila.
William, pega o telefone. Ligar para minha mãe? Não, liga para os governadores e prefeitos que fizeram lockdown, porque a culpa está aí, ó. Não, é simples assim.
A culpa está em quem não consegue zerar essa fila.
Justiça de Santa Catarina abriu uma investigação contra a juíza Joana Ribeiro Zimmer, que impediu que uma criança de 11 anos, grávida de um estupro, realizasse um aborto porque a gestação já passava de 22 semanas. O caso teve repercussão nacional e gerou bastante controvérsia. Durante a audiência, a Joana Ribeiro perguntou à criança se ela já havia escolhido o nome do bebê e também questionou se ela, abre aspas, suportaria ficar mais um pouquinho, fecha aspas. Marco Antônio.
É uma situação dramática, uma situação muito ruim. A gente está lidando aqui com uma criança, vítima aí de provavelmente um abuso. Agora, existe a outra questão também que a gente sempre fala aqui da vida. A gente está falando de um feto de, acho que 5 meses aproximadamente, talvez um pouco mais. Eu não sei se a maneira como a juíza se expressou está correta. Parece que houve uma condução equivocada durante o transcurso aí da audiência com a juíza do caso. Parece que ela foi... usou de hipérboles, usou de interjeições que podem ser tidas aí como equivocadas e erradas para o caso concreto. Mas continua, existe uma questão também de gravidez de risco para a menina. Se a gravidez é de risco, naturalmente o ordenamento jurídico já aprova que o aborto seja realizado. Agora, precisa da opinião de um especialista para saber como que isso vai ser conduzido.
No caso de uma vítima de estupro, de uma criança, você é a favor de interromper a gravidez?
No caso, o ordenamento jurídico já prevê essa opção. Eu acho que...
No caso do estupro.
Sim, mas eu já tinha feito um apelo, até no pânico, já falei que é interessante sempre conversar com a pessoa e ver se a pessoa tem a disposição de dar andamento à gravidez.
Nós estamos falando de uma criança de 11 anos.
Sim, é um caso trágico, é um caso terrível. Provavelmente ela foi vítima de algum tipo de abuso nesse caso. Então, é uma situação que a decisão tem que ser tomada com bastante integridade psicológica e com orientação de especialistas.
Piperno.
Essa criança foi vítima de uma pessoa ruim, aliás, de duas. Do estuprador e da juíza, que, aliás, lhe rouba sonhos, lhe rouba, inclusive, a sua infância e, inclusive, a sua normalidade psicológica, né? Essa criança, inclusive, ela foi retirada da sua casa e ficou mais ou menos um mês em um abrigo. Ela está sendo devolvida para a mãe agora. A responsável lá pela decisão de enviar a criança pelo abrigo, levantou até suspeitas de que a criança pudesse ter sido vítima de um crime doméstico. Essa foi a justificativa. De qualquer forma, esse caso enoja a justiça do Brasil. Esse caso é uma indecência. E é óbvio que a criança ela foi constrangida e eu imagino que a mãe da criança pense de forma bem diferente dessa juíza.
E você, como pensa?
Eu acho que a criança tem que ter todo o direito. Não, direito não.
Ela tem a prerrogativa.
O dever de tirar essa criança.
Ela tem a prerrogativa de abortar uma vez que foi vítima de abuso.
Estamos falando ela de uma criança, de 11
ela não é mãe.
Anos.
Aborto já nesse caso. Né?
E quem toma a decisão é a criança de 11 anos?
Eu acho que é a mãe dela.
Questão também: tem uma questão médica aí que é relevante, que é saber o nível de risco dessa gravidez. A que ponto você vai expor a saúde da criança de ter o filho até o final, entendeu? Ou se você vai fazer, você não precisa abortar necessariamente, você pode tentar induzir o parto, né, dentro dessa janela e tentar manter viva a criança também. Acho que existe um apelo nesse sentido.
Os senhores conseguem entender o que seria você conviver com uma criança fruto de um estupro?
Existem até algumas entidades de psiquiatras e psicólogos que auxiliam pessoas vítimas de estupro a manterem as crianças. Isso existe em prol da vida, mostrando exatamente que não existe necessariamente essa conexão. Eu não acho que é um debate relevante, eu acho que é um debate que deve ser feito e estimulado. Eu não acho que as decisões são tão preto e branco assim, aborta, não. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena sentar com a pessoa, conversar com a família dela. Tudo depende do ambiente onde essa criança vai ser criada.
Se é uma pessoa adulta.
Sim, esse caso é surreal. Esse caso é muito trágico.
Se fosse sua filha de 11 anos.
Essas perguntas são surreais. Não dá para responder uma pergunta dessa.
Piperno.
Se fosse minha filha de 11 anos, aborto para ontem.
O PT apresentou hoje as novas diretrizes do governo para a candidatura de Lula e Alckmin à presidência. O novo programa chama a atenção pelos trechos sobre direitos trabalhistas. O evento teve uma surpresa. Essa aí que nós estamos vendo, o ex-senador Eduardo Suplicy, que completa hoje 81 anos de idade, subiu ao palco sem aviso para dizer que não foi convidado e defender a inclusão da renda básica de cidadania no programa. Senhores, nós temos um problema no planejamento do governo na estrutura Lula? Piperno.
O ex-senador, atual vereador, Eduardo Suplicy.
No início?
Não, porque essa imagem do Suplicy é muito Suplicy. Né? Sempre foi assim. O Suplicy ele não consegue. Ele perdeu todo o espaço dele no meio da cúpula do PT a partir do momento em que, em 2002, ele exigiu que o partido promovesse prévias porque ele queria concorrer com o Lula pela candidatura petista à presidência. E, aliás, ele teve 15% naquela época. Então, desde então, ele tem muita dificuldade para emplacar suas teses. E essa história da renda mínima é o objetivo de vida do ex-senador Suplicy. E alguns municípios, inclusive alguns não petistas, chegaram a adotar isso. Mas é claro que ele continua tentando emplacar essas teorias nos programas do partido. E veja, foi algo hoje muito constrangedor.
Ele, dentro da estrutura do PT, Marco, ele não tem uma representatividade, o Suplicy não deveria ser, para além da experiência que ele tem como político, um respeito, ouvir a opinião dele e até mesmo convidá-lo para o evento?
É difícil opinar quando eu vejo uma concentração de esquerdistas, assim.
Esquece como é que são esquerdistas.
Como é que eu vou
Estamos falando
valorizar
de uma organização partidária, Marco.
Que montou o maior esquema de corrupção cleptocrático maluco da história do Brasil.
Eles não conseguem discutir,
Como não consigo discutir? É uma bizarrice. Aí você fala, o que o Suplicy tem de proposta? 0,000.
Essa é uma proposta importante.
Sabe o que é a renda mínima cidadã? Sabe o que é essa renda mínima? É o seguinte, todo mundo tem direito ao Auxílio Brasil. Sem qualquer distinção. É uma bizarrice, é uma bobagem. O cara inventou um negócio, tem um livro de 400 páginas que não fala absolutamente nada além disso. É isso. Aí ele fala que é inspirado no ideário liberal e tal. Bobagem. Você não tem. O que o Friedman falava desde o começo era imposto de renda negativo. Quem usou isso daí? É uma bizarrice. Não tem essa. Você tem imposto de renda negativo.
E muitas cidades
para as pessoas em nível de miserabilidade extrema, você vai lá e oferece um auxílio que nem o Auxílio Brasil.
Você é de São Paulo, não é?
O Piperno não precisa de Auxílio Brasil.
Claro que não. Agora, por exemplo, a mulher do Daniel Silveira recebeu.
Depois ele fala que está discutindo o tema. Não está
discutindo o tema. São Paulo, né,
ela recebeu o Auxílio Brasil.
Suplicy ficou quantos anos? Senador,
totalmente inábil. 24 pessoa anos. Inábil. Ele só é caricato. Ele é caricato, ele é engraçado. Ele entra aqui, ele canta, todo mundo ri. Tá cheio de voto caricato. Tiririca é outro voto caricato, você quer? Frota. Não,
você sabe que a
Frota
primeira, é caricato. Você sabe que a primeira
tem
cidade
várias caricaturas
do Brasil,
que o pessoal
a primeira
recebe, que
cidade do Brasil a adotar isso aí, a renda mínima aí que, enfim, que o Suplicy propõe, foi a cidade de Campinas quando era administrada, ainda no século passado, nos anos 90, por um prefeito tucano, José Roberto Magalhães Teixeira. E muitas cidades adotaram isso.
Então, assim, eu não convido o Suplicy, eu escondo a Dilma. Que estratégia é essa de marketing?
Não, mas você sabe que a Dilma uma vez esnobou o Suplicy, inclusive, logo depois da segunda vitória eleitoral dela.
Estou falando sobre o fato de não apresentar ela como parte da equipe.
Não, ela vai ficar longe dessa campanha. Da mesma forma que a
que vergonha,
o PT,
né?
Durante
vergonha.
Muito tempo,
você tem vergonha,
escondeu o Suplicy.
Você tem isso vergonha da Dilma?
Você acha que o Lula tem vergonha de apresentar isso, a Dilma?
A Dilma até aparece em alguns...
Ela não foi ministra de Minas e Energia, ela não era uma parceira dele, uma companheira dele.
A mãe do
quem?
A mãe do PAC.
Ela não consegue se comunicar.
A mãe do PAC.
Não consegue se comunicar.
E ganhou duas eleições.
Não consegue se comunicar.
Duas. Imagina se ela conseguisse. Porque
não tem habilidade cognitiva para se comunicar direito.
Sem habilidade cognitiva. Ela ganhou duas eleições para presidente. Imagina então se conseguisse.
Por isso que o pessoal desconfia do sistema eleitoral.
A gente tem que desconfiar do intelecto da extrema-direita.
Os políticos brasileiros, pelo menos eu apresentei dois aqui, né? O Suplicy e a Dilma, você desconstruiu os dois. Mas você está desconstruindo por uma pura implicância, porque essas pessoas são de esquerda, ou porque você realmente desqualifica essas pessoas?
Porque essas pessoas protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história
do Brasil. Elas ou o partido delas?
Do mundo ocidental.
Elas ou o partido?
Elas foram cúmplices.
Sabe...
Você acha que não?
Bom, o programa Opinião vai ficando por aqui. Marco Antônio Costa, Fábio Piperno, Sobrinho Travassos. Opinião vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento, Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. consórciomage.com.br.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob!
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência!
Chama alguém pra
vai
ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. é o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a